Muito obrigada. Queria agradecer aos representantes da Apritel a vossa presença e, em primeiro lugar, pedir desculpa pelo atraso, mas, enfim, nós temos aqui algum tempo. Nós procuramos dar 5 minutos para uma apresentação inicial e depois que os seus deputados coloquem questões e depois, no final, voltem a intervir respondendo às questões levantadas, com alguma limitação de tempo, mas, enfim, não queremos também cortar a palavra e muitas vezes é interessante ouvir as entidades e, por isso, aquele tempo que nós previmos é sistematicamente adulterado, portanto, quero em primeiro lugar pedir desculpa pelo tempo de espera. Portanto, para acelerarmos e para não perdermos mais tempo, e queria também agradecer a documentação que já fizeram de chegar ao grupo de trabalho e à comissão. Portanto, dava a palavra a quem vai intervir em representação da Apritel, pedia que fosse então o mais sintética, tendo em conta que os seus deputados já têm os documentos na sua posse que fizeram o favor de enviar. Muito obrigada.
Antes de mais, em nome da Apritel e de todos os operadores que a Apritel representa, e estamos aqui todos, queria agradecer a possibilidade que nos dão de apresentar as nossas ideias e a atenção que dispensaram ao documento que já enviaram, ou que poderão vir a dispensar. Eu vou tentar, de uma forma sucinta, apresentar as principais ideias, a principal estrutura daquilo que é o nosso raciocínio, e depois, se me permitem, quando houver interação, se calhar cada um de nós poderá, de uma forma mais adequada, poder responder a determinadas perguntas e, portanto, permitam que não seja só eu a falar, mas também os restantes membros da Apritel que aqui estão representados. Nós, antes de mais, gostávamos de fazer um enquadramento que parece básico, mas só para ordenarmos as nossas ideias. Nós estamos a falar de uma lei que vem taxar a possibilidade de se reproduzir, falando, obviamente, de uma reprodução que é legítima. E a primeira coisa que nos apraz dizer ou falar é sobre o mérito desta taxação. Porquê? Porque, sem prejuízo de entendermos que faz sentido a remuneração dos autores e, enfim, a remuneração justa e a promoção e o incentivo da cultura, da língua portuguesa, enfim, todos os méritos que gravitam à volta destes interesses e nomeadamente da criação artística, temos como contraponto, e não podemos deixar de pensar nisto num critério de proporcionalidade, temos como contraponto um conjunto de interesses económicos que, de empresas portuguesas, que também merecem ser atendidos e respeitados, de alguma forma. E, portanto, este é o primeiro grande comentário, depois podemos desenvolver um bocadinho mais, mas é o primeiro grande comentário que temos para fazer, e que diz respeito ao mérito da própria legislação e que se prende também com a anterior. Mas pronto, mas é desta que estamos a falar agora. Por outro lado, no que diz respeito ao preâmbulo deste documento, fala-se de uma análise da necessidade de se aumentar o valor cobrado para compensar os autores, mas não se explica, não sei se existe uma análise que esteja por trás dessa necessidade e que tenha feito uma ponderação daquilo que são as necessidades ou daquilo que é aquilo que foi arrecadado até ao momento a este propósito e de acordo com a antiga lei, que justifique uma oneração excepcional criada pela nova lei. E isto, mais uma vez, um comentário genérico. No que diz respeito a temas concretos da legislação, há duas ou três coisas que nos preocupam de sobremaneira. A primeira é que nesta lei são abrangidos suportes que não servem para fazer cópias privadas. É exemplo disso as set-top boxes, penso que sabem o que é que estamos a falar. Set-top box é aquela caixa que têm em casa para ter a TV cabo, um canal por cabo ou por fibra. Estão incluídas, pelo conceito, estão incluídas as set-top boxes, isto não serve para cópia privada. É um dos exemplos, poderemos dar outros. E também há suportes que não caem dentro de containers de cópia privada. Explico. Desculpe. Se tiverem alguma dúvida, eu esclareço. Muito bem. Há suportes que se pretendem taxar que não caem dentro daquilo que é o típico container de uma cópia privada. Vou explicar também. Quando nós fazemos, por exemplo, um download de um livro, um download de uma música, o computador, ou a memória do computador, é em si o receptador do original do documento. Não é um suporte onde se faça uma cópia privada. Portanto, estamos com uma lei que pretende taxar aquilo que é cópia, a taxar suportes que não estão a servir de cópias, estão a servir como os próprios receptadores de informação original. E, portanto, em nosso entender, isto traduz-se numa dupla taxação daquilo que é a obra original e não na taxação de uma cópia privada, que só por si questionamos, mas que já é a gênese da própria legislação. E isto, assim, de uma forma muito resumida, e como pediu para ser sucinta, de uma forma muito resumida, é aquilo que principalmente nos preocupa. Se tentarmos agora desmultiplicar cada uma destas ideias, podemos debatê-las, podemos explicá-las melhor, mas para a primeira aproximação daquilo que é o nosso entendimento, era isto que tínhamos para trazer a esta mesa.
Eu, se calhar, completava aqui só aqui num ponto, que, pegando aqui no que a minha colega o segundo ponto que falou, e portanto o facto de na exposição de motivos se falar na necessidade de revogar o regime atualmente em vigor porque não remunera justamente os autores e os artistas, nós perguntamos porquê, se houve alguma análise do dano efetivo, e aquilo que não foi referido foi perguntamos se foi feita alguma análise em termos das remunerações que são e foram efetivamente distribuídas aos artistas e aos autores. Porque aqui, no que nos concerne, há um problema grave de falta de transparência da sociedade de gestão coletiva em Portugal. Entendemos que, apesar de existir uma lei que regula a constituição dessas sociedades e de as sujeitar a princípios de transparência, de prestação de contas ao IGAC, que é a entidade que as tutela, efetivamente não há qualquer transparência. Portanto, nós pagamos uma série de taxas a várias entidades de gestão coletiva e não temos qualquer feedback quanto aos montantes que efetivamente chegam aos autores e aos artistas. E aqui o que se pretende é assegurar uma justa remuneração e, cometendo a uma entidade, que é a AGCOP, portanto, quanto percebemos da lei, em exclusivo é um acréscimo de remuneração, e nós gostaríamos de saber se neste momento a transparência face à lei atualmente em vigor é ou não assegurada e se essa análise foi feita também para justificar a necessidade de revogação. Era só este ponto adicional.
Eu agora pergunto se algum dos senhores deputados se querem inscrever para colocar questões. Dava então a palavra à senhora deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Cumprimento-vos, agradeço por estarem aqui hoje. O Bloco de Esquerda acompanha muitas das críticas que fazem aqui hoje a esta lei. Nós não achamos que este projeto de lei vá resolver os problemas da remuneração dos autores e temos até dúvidas sobre o conceito de compensação de cópia privada tal como ele é entendido. E também temos dúvidas sobre exatamente o que é taxado. Mas eu queria fazer uma pergunta não sobre isso, mas sobre uma outra questão que está ligada com esta, porque eu julgo que esta lei tenta resolver um outro problema e não este. Nós reconhecemos que existe na realidade, neste momento, um problema grave de sustentabilidade do nosso próprio modelo de desenvolvimento económico e daquilo que somos, quando, do ponto de vista daquilo que é a nossa capacidade de investimento em ciência e cultura, estamos claramente a perder muito, opções dos governos, que nós contestamos, achamos que isso devia resolver por investimento público, mas vamos falar do quadro em que nos estamos a mover hoje. E, portanto, temos, é certo, um investimento em cultura e em ciência a descer, em criação artística, e temos setores que são capazes de fazer grandes resultados operacionais e que não podem sobreviver se não existir produção cultural, artística e científica, e os senhores representam parte dessa indústria que é crescente do ponto de vista de resultados operacionais e que só pode existir porque existe produção cultural, científica, artística. E, portanto, do ponto de vista da sustentabilidade a longo prazo, nós precisamos de corrigir o que são estes erros. É importante para a população em geral, é importante para o setor cultural e científico, mas é importante até para os senhores, porque a longo prazo, se continuamos com este desequilíbrio grande, não teremos produção artística nem científica que nos valha e que nos permita continuar a desenvolver a forma como comunicamos uns com os outros. E, portanto, pergunto se há alguma forma, se os senhores encarariam, de alguma forma, a participação maior das empresas que representam e do setor que representam na capacidade de financiamento da ciência e da cultura. Muito obrigada.
Eu depois, no final, agradecia que tomassem nota das várias questões que os senhores deputados irão colocar e depois, no final, quem desejar intervir, dando resposta ou a um elemento na globalidade ou distribuir as perguntas colocadas pelos diferentes elementos. Muito obrigada. Passava agora a palavra ao seu deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu também gostava de cumprimentar e agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, os vossos contributos, esta entrega de contributos aqui ao Grupo de Trabalho. Não tenho perguntas para colocar, mas não gostava de deixar de passar a oportunidade para vos dizer que partilhamos no Grupo Parlamentar do PCP um conjunto de dúvidas levantadas em torno deste projeto de lei e, em grande parte, algumas delas colocadas agora mesmo pela Apritel. Nomeadamente sobre os downloads legais, a obtenção de um bem cultural, de uma obra para a qual é o próprio utilizador que fornece o suporte material, e portanto não está a produzir uma cópia privada objetivamente, ele está aí sim, ele próprio, a garantir o suporte material dessa obra e, neste caso, estaria a pagar uma taxa para uma... para a realização de uma cópia privada que lhe é impossível fazer, porque não é o caso. E sobre um conjunto de outras matérias, temos vindo inclusivamente a colocar aqui neste grupo de trabalho. A questão que colocam sobre a falta de transparência grave nas sociedades de gestão coletiva, o facto de ser evidente que não chega ao autor, como supostamente o legislador pretende que chegue ao autor, esta compensação é uma matéria que deve preocupar todos os grupos parlamentares e estar na base de qualquer legislação que se venha a produzir sobre esta matéria. E eu, independentemente da posição que o grupo parlamentar do PCP tem sobre, entre aspas, a indemnização, a compensação equitativa do autor pela cópia privada, que até aqui tem sido genericamente favorável a esse conceito, mas num quadro de absoluta transparência e, obviamente, sem aceitar taxação indiscriminada sobre todos os bens que possam ser suscetíveis de vir a suportar ou armazenar uma cópia privada, o que nos vai parecendo cada vez mais evidente é que, independentemente dessa posição, este texto, tal como está, não é uma boa base de trabalho. Levanta demasiadas dúvidas para ser uma base de trabalho para o futuro. Podia ser um texto que tivesse algum dissenso e, em torno desse dissenso, se trabalhasse para um texto melhor. Mas este texto traz demasiados problemas e, portanto, era só para vos dar nota de que essa é uma consciência que também vou tomando através destas audições e, por isso, também agradecer o vosso contributo.
Obrigada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Michel Soifer, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, caros representantes da Apritel, gostaria, em nome do CDS, de os cumprimentar, agradecer a reflexão que aqui fizeram e partilhar aqui convosco duas questões. Uma que foi, de certa forma, levantada é de ser muito difícil avaliar, em relação, quando estamos a falar da cópia privada, portanto, legítima e legal, qual é o prejuízo que ocorre para todos aqueles que têm direitos sobre as obras que são copiadas. Quanto é que é esse prejuízo, como é que nós o vamos avaliar e aonde é que esse prejuízo ocorre, para tentarmos aqui cumprir alguma proporcionalidade entre o valor que é distribuído aos detentores de direitos e da parte de quem paga essas taxas, também haja uma ligação direta, se quiserem, entre o prejuízo que prejudicam. Passo aqui a redundância. A impressão que nós temos, ou a impressão que eu tenho pessoalmente, é que o prejuízo é relativamente pequeno. Mas eu gostava, do ponto de vista empresarial, de lhes perguntar se a forma como aqui é tratado esse pagamento quanto é que ele em si custa, ou seja, a burocracia ou a máquina que aqui se tem que montar, porque isto na prática passa pela criação quase de um IVA paralelo na cadeia de valor, não é? Ainda para mais subsidiário ou solidário dos vários níveis da cadeia de valor, quanto é que custa o pagamento, quanto é que custa a implementação de um serviço destes para uma empresa como aquelas que representam? A segunda questão, parte do princípio, eu creio que estão a representar também algumas, ou pelo menos uma multinacional, do que tenho conhecimento, como é que este tipo de questões é solucionado noutros países da União Europeia, se tiverem essa possibilidade? Porque, de facto, isto parte de uma diretiva europeia, que deve haver uma compensação justa pela parte dos prejuízos causados pelas cópias privadas legais e legítimas, nos países que legalizam essas cópias privadas. Qual é a experiência que têm aqueles de vocês que operam noutros países da União Europeia? E é isso.
Obrigada. Dava então agora a palavra à Sra. Deputada Miguel Canavilhas, do PT e do Sul.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sejam bem-vindos e agradeço a sua intervenção, que foi, obviamente, muito útil também para nós aferirmos, e para mim em particular, aferirmos o posicionamento da Apritel. E a minha primeira questão vai precisamente nesse sentido, na aferição da vossa posição, que eu sei que tem assento no centro, na secção de direitos de autores do Conselho Nacional de Cultura. E, portanto, esta posição que hoje aqui trouxeram foi também naturalmente levada a esse órgão. E a minha pergunta é, esse debate nesse órgão foi ou não foi produtivo e teve ou não teve algum tipo de... se as questões que foram colocadas foram esgrimidas em sede de Conselho Nacional de Cultura, na secção de Direitos de Autor. E outra questão, que não chega a ser questão, é, enfim, é mais uma reflexão. Se, de facto, todo este sistema contraria... enfim, metodologias mais lógicas da remuneração ou de compensação aos autores, porque é que a lei que está em vigor, que taxa os equipamentos analógicos, nunca foi pedida a sua revogação? Porque é que até hoje nunca ouvi ninguém queixar-se dessa lei? E agora, quando ela é proposta para ser estendida exatamente nos mesmos moldes, sem tirar nem pôr aos equipamentos analógicos, porque é que a questão está a ser levantada? E porque é que não foi então pedida a revogação da lei que está em vigor? Muito obrigada.
Obrigada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Novamente, Srs. Deputados, digníssimos representantes da Apritel. Eu gostaria, porque inferido as palavras, e posso ter inferido mal, que para vós punha-se em causa a própria existência de uma cópia privada. Pareceu-me inferir essa questão na intervenção inicial. E do direito à compensação, exatamente. E, portanto, gostaria de... tenho feito esta pergunta ao longo de todas as audições. Esta gostava que clarificassem a posição de alguma forma. E a outra que tem, partindo do princípio que faço a todos os interesses neste âmbito, como é que veriam a possibilidade de os compatibilizar com vista, necessariamente, a uma compensação pelo trabalho criativo e... Como é que viam, na vossa opinião, que fosse possível compatibilizar todos os interesses em conjunto?
Muito obrigada. Estão colocadas as questões para os seus deputados, mas há algum elemento que achem importante? Portanto, agora daria as palavras aos representantes da Apritel.
Eu, se me permitem, vou tentar endereçar cada uma das questões e pedir aos meus colegas para, caso tenham algo a acrescentar a propósito de cada uma das coisas que eu vou dizer, para o fazerem. Antes de mais, obrigada pelas questões e pelos comentários e é com alguma satisfação que vejo que partilham das nossas principais preocupações. Tentando seguir uma ordem. Nós não podemos, não nos compete, enquanto associação, estarmos a pronunciar sobre uma questão de política de financiamento e, portanto, sobre como é que se financia ou como é que se contribui para o pagamento dos direitos de autor. Isso é uma opção do Estado, é uma opção definida pelo Governo e, portanto, eu não me posso e não devo, penso eu, pronunciar-me sobre a política. Aquilo que nos traz aqui é pronunciar-nos sobre aí sim, dentro dos direitos que nos competem e dos deveres que nos competem, sobre a proporcionalidade de uma proposta que está em cima da mesa, sobre a justeza de uma proposta que está em cima da mesa e que se vai aplicar e vai ter consequências em nós. Penso que os meus colegas partilharão da minha opinião. Portanto, não sei como responder à sua pergunta, muito diretamente. Não é para isso, não é isso que me traz aqui. Eu posso ter uma opinião pessoal, mas não uma opinião a partilhar enquanto representante de uma empresa e de uma associação. No que diz respeito à preocupação da transparência, de que falou, de facto, mesmo antes de discutirmos a lei da cópia privada, nós há muito discutíamos isso, porque, na verdade, nós contribuímos e não sabemos exatamente em que medida todos se queixam, falamos com várias entidades diferentes, todas se queixam, e nós sentimos, enquanto entidades empresariais, então isso faz-nos imensa confusão, nós sentimos que há uma certa fluidez, se assim quisermos chamar, em relação aos montantes que pagamos, não percebemos bem se depois, porque os autores reclamam, as entidades reclamam, portanto, mas nós sabemos que pagamos. Portanto, nós partilhamos exatamente dessa mesma problemática e não podemos deixar, neste momento em que estamos a discutir o tema, voltar a trazer isso para cima da mesa. No que diz respeito à proporcionalidade, de facto, é uma das coisas que nós dizemos. Nós o que entendemos é que esta norma, tal como está prevista, não é proporcional. Os fins que visa atingir, que é aumentar a remuneração, a compensação, discuta-se ou não a legitimidade de ser uma compensação, enfim, nem entramos por aí, mas é desproporcional face àquilo que vai comportar para nós. Mas mais do que isso, tem uma razão por trás, e eu já vou falar do que é que representa, mas tem outro problema por trás, é que a norma abrange coisas que não dizem respeito à cópia privada e abrange suportes que servem para muito mais do que uma cópia privada e que provavelmente o principal destino não é a cópia privada. Explicando o que acabei de dizer, no que diz respeito à implementação desta regra, desta lei, deste projeto-lei, nós estamos sempre a falar na ordem dos milhões, quando estamos a falar dos operadores. Implementar sistemas que se vão traduzir numa espécie de um pagamento de IVA, estávamos a dizer exatamente isso lá fora. Mas este projeto-lei traça uma responsabilidade solidária. Ora, nós somos entidades organizadas. Se formos para empresas mais pequenas e as reprografias enfim, eu nem quero falar desse mundo. Portanto, e depois nós somos solidariamente responsáveis. Portanto, estamos sempre a falar. Implementação. Caro, muito caro. Eu ainda há uns anos atrás, implementámos uma lei que a seguir foi revogada e cada um de nós gastou centenas de milhares de euros para implementar aquilo que foi revogado passado uns tempos. Portanto, estamos... exatamente, cada um centenas de milhares, todos milhões. Portanto, implementação, milhões. Mas não é só de implementação que estamos a falar. Estamos a falar de um impacto direto e indireto que uma lei como estas vai ter na construção das nossas ofertas, passando para o consumidor, ou no embeber das nossas contas daquilo que nós não passamos para o consumidor. Portanto, estamos sempre a falar de um impacto. Esse impacto indireto nós ainda não o avaliamos, mas, mais uma vez, estamos sempre a falar, assim, contas muito grosseiras, na ordem dos milhões. Portanto, estamos sempre a falar de um projeto de lei que tem um impacto enormíssimo nas empresas. E agora, pensem de outra forma. É verdade que estamos a contribuir, e respondendo à sua observação, é verdade que estamos a contribuir para potenciar, incentivar, promover a cultura, a língua portuguesa, a criação artística. Mas também é verdade que sem os investimentos que cada um de nós faz e sem os investimentos na importação de equipamentos, no desenvolvimento das redes, etc., não há promoção de cultura nem divulgação de informação, porque não há canais para transportar. Nós somos um meio, essencialmente. Nós, essencialmente, somos um meio para transmitir informação. Eu não posso falar apenas pelos operadores móveis, mas sabem que muito recentemente os operadores móveis fizeram um investimento gigante para aumentar a largura de banda, para passar informação, para dar redes mais modernas. Falando das redes de cabo, fizeram desenvolvimentos recentes para alargar a capacidade de transmissão da informação. Portanto, nós temos uma cota-parte já muito importante do nosso contributo para a divulgação da informação e a promoção da cultura. Nós sabemos que na Europa e no que diz respeito à cópia privada, o movimento tem sido o inverso daquilo que nós estamos a seguir. E nós lemos isso pelo benchmark que conhecemos. Não sei se a Vodafone tem alguma informação adicional que queira partilhar e da qual nós ainda não tínhamos conhecimento. Podemos tentar fazê-la chegar oportunamente, se assim desejarem. No que diz respeito ao assento no Conselho Nacional de Cultura, confesso que não tenho conhecimento que nós tínhamos assento nesse Conselho.
Pelo menos não nessa secção.
Não nessa secção, portanto...
Temos a secção de cinema.
Não temos, temos apenas na secção de cinema.
Portanto, nós não fomos chamados a pronunciar-nos, não fomos. Portanto, não posso comentar em particular aquilo que disse, porque de facto nós não tivemos essa conversa nesse âmbito. E em termos assim de resposta global às questões que levantaram, penso que é tudo, não sei se...
A questão da representação da língua.
Ah, exatamente, tem razão. Repare, a questão de princípio. Nós podemos questionar, e questionamos, a taxação da cópia privada. Porquê é que nunca questionamos antes? Porque nunca, como agora, fomos chamados a pagar. E, portanto, agora, não é? Neste momento, os nossos interesses estão a ser afetados. À luz da lei anterior, não estávamos. Estávamos a falar de CDs e de DVDs. Agora, reparem, nós estamos a falar de pens. Pens. As pens. Vamos, se quisermos esmiuçar um bocadinho, as pens servem para quê? As pens servem para transportar informação, apresentações, coisas feitas pelos próprios, não, fotografias, nada disto é cópia privada. Os discos externos. Os discos externos, na maioria, isto é questionável, mas são os factos que nós temos. Os discos externos, na maior parte dos casos, servem para replicar a informação que está dentro dos computadores, para o caso, para fazer backup, não é? E... provavelmente para guardar música. Música é essa que se fez um download no YouTube ou do CD que se copiou para o computador. As set-top box, já expliquei há bocado, as set-top box é um caso absolutamente gritante de inadequação desta lei.
Mas ainda o caso dos cartões de memória incluídos nos equipamentos de terminais móveis, por exemplo, e as próprias memórias dos equipamentos de terminais móveis, que
exatamente,
tipicamente são utilizadas tipicamente para transporte de conteúdos pessoais, fotografias, vídeos e próprio software que dá suporte às aplicações que funcionam nesses mesmos equipamentos.
Como música que faz download gratuito através do
por exemplo.
iTunes.
Por exemplo.
Peço desculpa, como está, isto está a ser gravado, depois é complicado, acaba por, se quisermos ouvir ou se quisermos reproduzir, mesmo para quem está a fazer a ata, é complicado tudo ao mesmo tempo, peço desculpa. Mas é...
Eu só respondendo à sua pergunta, entre o facto de nós não questionarmos a lei em vigor, é que, de facto, a lei em vigor taxa o suporte onde é feita uma cópia privada e a lei nova vem taxar o suporte onde é depositada uma obra original. Portanto, as leis são substancialmente diferentes. Não estamos a falar aqui de cópia privada, estamos a taxar suportes que vão armazenar a obra original. E, portanto, obviamente, são realidades distintas, E, portanto, não vemos razão para questionar anteriormente a lei, porque, de facto, existe uma diretiva comunitária que fala da compensação equitativa dos autores pela cópia privada, e é ao abrigo dessa diretiva que existe a lei atual. E o que é certo é que este projeto de lei não diz respeito à cópia privada, diz respeito aos suportes onde os utilizadores armazenam as obras que compraram originalmente. Era só esse esclarecimento.
Só pegando então na questão de algum enquadramento do ponto de vista internacional, enquanto representante da Vodafone, de facto, isto é uma questão que foi ressuscitada recentemente. Aliás, o que despoletou toda esta discussão foi um acórdão de 2010 do Tribunal Europeu das Comunidades, e que desencadeou todo um debate nos vários Estados-membros. No caso da Vodafone, enfim, apesar do projeto de lei dizer que fazer referência a vários países, existe de facto formalmente uma legislação similar a esta, mas toda ela está neste momento a ser contestada do ponto de vista judicial, nomeadamente em França, onde a Vodafone não tem assento, mas, por exemplo, na Alemanha, o que se passa neste momento é que não existe acordo entre os fabricantes e a ZPU, que é o equivalente à sociedade que centraliza as gestoras de direitos de autor. E a verdade é que, face ao imbróglio que foi criado por falta de consciência em termos de aplicação da lei e em termos de objetos que deverão ser taxados, aquilo que se fez foi uma espécie de suspensão provisória da aplicação da lei. Está neste momento em curso uma arbitragem que se espera que termine em 2015 e, portanto, a lei formalmente existe, mas em bom rigor não é aplicada. Pronto. No outro caso, em Espanha foi recentemente abolida, portanto, outro país onde a Vodafone também tem assento, e no UK, curiosamente, aquilo que se passa é que tem um regime muito particular, mas o direito à cópia privada passa a ser licenciado, portanto, houve um relatório chamado Relatório Hargreaves que privilegia isso. E, curiosamente, a posição do governo do UK em resposta a esse relatório é de que, enfim, o prejuízo que estamos a falar é tão mínimo que introduzir uma taxa vai introduzir distorção no mercado e, portanto, não achar a necessidade em introduzir essa taxa. Portanto, é um caso curioso e que, no fundo, vem um bocadinho ao arrepio daquilo que se pretende agora com este projeto de lei. E pegando um pouco no que o Vasco disse e que foi dito no início, a verdade é que a atual lei, aquela que agora se pretende mudar, assenta num paradigma que esta pretende continuar, mas que no fundo a realidade já vem desmentir. É que não existem aparelhos só para uma função de gravar. Hoje em dia os aparelhos são multifuncionais. Portanto, são para gravar, são para filmar, são para falar ao telefone, fazem mil e uma coisas. E, portanto, nós estamos a querer taxar especificamente uma das funcionalidades, quando, na verdade, estes são aparelhos multifuncionais. E depois temos o caricato daquilo que falou há pouco dos downloads legais, que é, por exemplo, no caso da Vodafone ou de outro operador, ter uma loja de música, ou até a Amazon ou iTunes, eu fazer download de uma música que está devidamente licenciada e depois pagar novamente direitos sobre essa música que já pagou direitos ao abrigo da licença que o operador adquiriu. Portanto, há todo aqui um conjunto de distorções que se estão a introduzir e que nos parece que deveriam ser corrigidas.
Eu não sei se mais alguém quer acrescentar, já passámos, enfim, o nosso tempo, mas eu acho que é importante também para todos os senhores deputados e para o grupo de trabalho as vossas informações. De qualquer das maneiras, já recebemos a vossa documentação, no entanto, se acharem útil depois de terem ouvido as questões que foram aqui colocadas e também, entretanto, como complemento, quer a nível internacional, quer noutras áreas, fazer chegar à Comissão mais alguns elementos, são sempre bem-vindos e agradecemos. E mais uma vez peço desculpa pelo adiantado da hora, mas penso que valeu a pena estarem presentes neste grupo de trabalho. Muito obrigada.
Obrigada a nós.